Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. As Palavras de Ouro de hoje são preenchidas com um género literário a que, fugindo à polémica entre os especialistas, chamarei de leve. Diriam os meus netos, light? Trata-se de literatura popular que me chegou às mãos através de uma obra em dois volumes intitulada Antologia de Contos Populares, de Alexandre Parafita. É uma edição com excelente aspecto gráfico da Plátano Editora. O primeiro volume inicia-se com um pós-fácio de Ana Paula Guimarães, sem dúvida uma especialista na matéria. São do seu texto, que ocupa 36 páginas no livro, as palavras que vou usar neste programa. Inicia-se assim o texto de Ana Paula Guimarães. Os contos populares fazem parte de um universo cultural que tem como suporte a tradição oral de um povo. As suas formas de expressão, de transmissão e de uso, partilhadas por muitos outros géneros ou formas simples, tais como lendas, mitos, rimances, provérbios, lenga-lengas, etc., têm motivado a diferenciação destes textos em relação a uma literatura institucionalizada, afastando-os para um nível desqualificado, que diversos estudiosos identificam como nomenclaturas sugestivas e pouco dignas: infraliteratura, subliteratura, paraliteratura, contraliteratura. Nomenclaturas que traduzem ao mesmo tempo alguma dificuldade de encontrar uma correta definição para esta marginalizada literatura. E vamos ouvir a primeira história. Intitula-se A Miséria e a Morte e foi recolhida em Sabrosa e contada por Maria Emília Mota Moreira, na altura com 77 anos. Havia uma velha avarenta a quem chamavam Tia Miséria. Passava os dias a guardar uma pereira que tinha à porta de casa para que os garotos lhe não roubassem as peras. Um dia passou por lá um mendigo com fome e que, ao ver aquelas peras tão apetitosas, lhe pediu uma, ao que ela respondeu: era só o que me faltava. Passo aqui o meu tempo a guardá-las e agora ia dar-te uma, assim sem mais nem menos. Mas o pobre insistiu: se me der uma pera para matar a fome, vosso mecê pede-me o que quiser e eu tenho poderes para conceder-lhe o desejo. Se assim é, aceitou a velha, vai lá então buscar uma pera. E o meu desejo é este: para não ter de estar aqui o tempo todo a guardar as peras, faz com que todo aquele que suba à minha pereira fique lá preso e só possa descer quando eu a autorizar. Pois então esteja descansada que esse seu desejo será satisfeito, disse-lhe o mendigo. No dia seguinte, estava a velha dentro de casa, despreocupada quanto às peras, quando um grupo de garotos desata aos gritos do alto da pereira: Tia Miséria, Tia Miséria, estamos presos aqui em cima, deixe-nos sair. Só deixe-se prometerdes que não voltais a vir roubar-me as minhas peras. Está bem, não voltamos. A Tia Miséria deixou-os sair e ficou toda satisfeita com a solução finalmente encontrada para se livrar dos garotos. Na verdade, ninguém que subisse à pereira conseguiria sair de lá sem que ela o permitisse. Dali a dias estava ela muito descansada quando lhe bateram à porta. Quem é? Perguntou. Sou eu, a Morte. Venho buscá-la, pois já está velha. A mulher ficou muito aflita, mas logo lhe ocorreu uma ideia luminosa. Olhe, Senhora Morte, deixe-me ao menos satisfazer um último desejo. Comer uma das minhas peras, pois não voltarei mais a ter esse prazer.
De acordo, vai lá buscar a pera. Mas apressa-te, pois tenho muito mais velhas como tu para ir buscar, disse a Morte. Mas como eu já estou muito velha, custa-me subir à pereira. Por isso, faça mais este favor, vá lá, vossemecê, pediu a tia Miséria.
A morte subiu à pereira e, conforme as previsões da velha, já não conseguiu descer. Ficou lá dias e dias e a velha não deu ouvidos aos seus rogos, pois não estava com vontade nenhuma de partir para o outro mundo. Passado algum tempo, apareceu-lhe à porta uma multidão de pessoas que, estando a morte ali cativa, não conseguiam sobreviver nas suas atividades e nos seus negócios. Eram os cangalheiros, os coveiros, os padres, as carpideiras, as floristas, os advogados, os juízes, os escrivães e outros que tais. Uns queixavam-se por não haver enterros, outros por não haver inventários e partilhas. Oh, tia Miséria, deixe lá vir connosco a morte, pois precisamos de viver, disseram-lhe. Mas a velha nem uma nem duas. Por fim, a morte, lá do alto da pereira, depois de ouvir tanta gente rogar por ela, resolveu propor-lhe um acordo. Oh, tia Miséria, vossemecê deixa-me sair daqui e eu prometo que enquanto o mundo for mundo, não a levo assim. Se assim é, está o acordo feito, aceitou a velha. Por isso, enquanto o mundo for mundo, a miséria e a morte andam juntas, às vezes de mão dada e muito amigas quase sempre. E termina assim a primeira parte do texto de Ana Paula Guimarães. Sintetizando com o que de mais significativo se disse, podemos concluir objetivamente que um conto popular é um texto narrativo, curto, que procura deleitar, entreter ou educar o ouvinte, e que é geralmente ficcionado ou então de conteúdo presumidamente verídico, sem que isso constitua fator relevante na avaliação do ato narrativo em si mesmo. Um texto que tem origem anónima, faz parte da tradição oral de uma comunidade e reflete os mais variados sentimentos da alma do povo, os seus hábitos, os seus vícios, a sua índole. E terminamos a leitura de histórias retiradas desta edição da Plátano Editora, de autoria de Alexandre Parafita, intitulada Antologia de Contos Populares, com esta sob a forma de quadras. O Casal de Anciãos e a Morte. Foi recolhida em Espinhoso, Vinhais, e contada por Graciana Augusto Moraes, na altura da recolha, com 78 anos. Conta-se que outrora havia, em certa aldeia do norte, dois anciãos, noite e dia, sempre a cismar com a morte. Oxalá na frente eu vá, dizia sempre o velhinho. Não me vejo andar por cá com a falta do teu carinho. E ouvindo tal a mulher, responde-lhe sempre assim: se a morte por aí vier, que me leve antes a mim. Nisto, uma pancada forte na porta se faz ouvir. Quem vem lá?
Sou eu, a morte. Quero entrar, venham abrir.
E logo, cheio de medo, diz o homem para a mulher: tenho um pé com formigueiro, vá lá tu ver o que quer. Mas eu não posso, diz-lhe ela, estou bem pior do que tu. A formigueiro que tenho chega-me dos pés ao cu. Estavam assim nesta faina, sem vontade de lá ir, e a morte sempre dizer:
vamos lá, venham abrir.
Até que, farta e irritada, que faz a morte depois? Entrou com a porta fechada e, em vez de um, levou os dois. E não vamos terminar este programa dedicado às formas literárias simples, como diz Ana Paula Magalhães, sem lembrar as palavras de ouro de um dos mais famosos poetas populares, António Aleixo. No prefácio do livro do poeta, editado pela Casa das Letras e intitulado Este Livro Que Vos Deixo, diz Joaquim Magalhães, a quem se deve a divulgação da obra de António Aleixo: o poeta António Aleixo, cauteleiro e guardador de rebanhos, cantor popular de feira em feira, pelas redondezas de Loulé, é um caso singular, bem digno de atenção de quantos se interessam pela poesia. Embora não totalmente analfabeto, sabia ler e leu meia dúzia de bons livros. Não era capaz, porém, de escrever com correção. E a sua preparação intelectual não lhe dá certamente qualificação para poder ser considerado um poeta culto. As águias de hoje na guerra, com seus golpes traiçoeiros, queimam os pastos da terra, morrem de fome os cordeiros. Da guerra os grandes culpados, que espalham a dor na terra, são os menos acusados como culpados da guerra. O ouro, o cobre e a prata, que correm pelo mundo fora, servem apenas de arriata para levar burros à nora. Que o mundo está mal, dizemos, e vai de mal a pior, e afinal nada fazemos para que ele seja melhor. Se os homens chegam a ver por que razão se consomem, o homem deixa de ser o lobo do outro homem. Dois dedos de conversa. Continuam a chegar queixas de alguns ouvintes menos familiarizados com a internet, dizendo que têm dificuldades em aceder ao Estúdio Raposa. Meus caros, a forma mais simples é através de um aparelho de busca, o Google, por exemplo. Procuram por Estúdio Raposa e, pimba, é só clicar e ouvir. Pergunta-me, Alberto Peneda, em que estúdio gravo estes podcasts? Ora, no Estúdio Raposa, pois então. Trata-se de um home studio, como se diz na gíria profissional, e não há técnico às ordens. Encarrego-me do pacote completo. Alinhamento, locução, montagem e sonorização. Estão a ver a imagem daquele músico de rua com buzinas, timbales e pandeiretas espalhadas pelo corpo? Bom, exatamente, o homem dos sete instrumentos. Aliás, é devido a esta circunstância que a estes programas não chamo produtos profissionais, mas sim resultado de um hobby que me é muito querido. Recordar o viciante cheiro de rádio de alguns anos atrás e que só muito raramente se vai fazendo nos dias de hoje. O Hervé Morel é francês e vive no México, onde ensina a sua língua natal. Quer passar a ensinar também o português, mas gostaria de ouvir mais português de Portugal. Daí eu achar que este podcast é de grande utilidade. Pede ajuda para lhe fornecer outros sítios na internet onde se fala o português daqui. Claro que lhe vou recomendar as rádios portuguesas que estão online. Este programa tem ouvintes muito atentos. Daí a darem com gralhas é um pequeno passo. Depois escrevem-me, informando-me sobre as danadas, o que muito agradeço. Alguns exemplos. O realizador francês do Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, chama-se François Truffaut, e não aquele nome estranho que pronunciei no programa 7. Pseudónimo pronuncia-se pseudónimo, e não pseudónimo, como disse também no programa 7. O autor da música para o poema de António Gedeão, Pedra Filosofal, chama-se Manuel Freire, e não José Freire, como erradamente disse ainda no programa 7. Programa 7, um verdadeiro ninho de gralhas. Finalmente, uma nota estatística para as palavras de ouro. Como sabem, este é o 10º programa. Está online, portanto, há 10 semanas. Durante este tempo foi visitado exatamente 12.236 vezes. 12.236 vezes. O que, de acordo com os muitos milhões de megas sujeitos a download, podemos concluir que visitam e ouvem. Por outro lado, o Estúdio Raposa continua ao longo destas 10 semanas a ocupar os primeiros lugares do top dos podcasts mais ouvidos no iTunes Music Store. É, no entanto, necessário que os ouvintes que apreciam este trabalho o recomendem aos seus amigos. Só a publicidade boca a boca pode ajudar este Carola a manter a carolice. Então, até à próxima semana. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.